O centenário do acordo que pôs fim à Guerra do Contestado foi tema de duas palestras na manhã desta quarta-feira no plenarinho da Assembleia. O evento, promovido pela Escola do Legislativo, serviu para marcar a data celebrada no dia 20 de outubro. Segundo a diretora pedagógica da escola, Roberta Picuça, o tema foi escolhido para ampliar as áreas de atuação dos cursos oferecidos aos convidados e aos servidores.
A gente estava focando muito em cursos de direito, até pela questão da casa ser legislativa, e a gente quer começar uma coisa diferente. Esses eventos de história, a gente pretende fazer mais eventos falando sobre a história do Paraná, que a gente considera que é muito importante sempre estar ligado, né, nos eventos históricos. E esse é um dos primeiros eventos que a gente quer fazer outros, né, em seguida, valorizando a história do Paraná. A gente está pensando em fazer uma parceria até com o Instituto Histórico Geográfico, né, tendo como parceiro o presidente, que é o Paulo Apner, para desenvolver mais ações em conjuntas para valorizar a história do Paraná.
No dia 20 de outubro de 1916, há 100 anos, era assinado o Acordo de Limites entre o Paraná e Santa Catarina, colocando fim ao conflito de divisas territoriais em uma das mais violentas batalhas desse tipo registradas no país e que chegou a ser comparada, por suas características, à também terrível Guerra de Canudos, ocorrida anos antes na Bahia. A Guerra do Contestado durou 4 anos, de 1912 a 1916. O professor e historiador Renato Mocelin falou sobre o tema para compreender a Guerra dos Pelados versus Peludos, tratando do conflito em si, travado entre os sertanejos pelados, liderados no início pelo monge José Maria, e as tropas de João Gualberto, os Peludos, que terminaram com mais de 6 mil mortos e geraram um grande dano ambiental, conta Mocelin.
E a Guerra do Contestado nos remete a uma questão de grande atualidade, que foi a destruição sistemática de milhões e milhões de araucárias, de embuias, de toda uma cobertura vegetal, de uma riqueza inestimável, porque a lâmbera, na medida que a madeira ia sendo usada, né, derrubada, ela avançava, deixando um deserto. Então, é um assunto para reflexão, não só sobre o que aconteceu, mas também sobre a nossa atualidade.
Para ele, a guerra foi um conflito social em decorrência das injustiças sociais, onde a estrutura coronelística e a exploração por parte dos madeireiros, expulsando os sertanejos de sua terra, demonstraram o quanto os governantes, tanto da esfera estadual como da federal, tomaram o lado dos poderosos da época. Na opinião de Mocelin. E os sertanejos arcaram com as consequências porque foram expulsos da terra contestada nesse conflito, que ele considera também religioso. E essa expulsão foi a causa da guerra, com a solução vindo somente muito tempo depois. E para falar do lado mais jurídico e administrativo do conflito, palestrou o presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná e desembargador aposentado do Tribunal de Justiça, Paulo Roberto Rapner. Centenário do Acordo de Limites foi o tema abordado por ele, que explicou, por exemplo, que a guerra não foi entre o Paraná e Santa Catarina, mas provocada por uma revolta que o Exército Civil obrigado a combater. Rapner lembrou que o presidente Hermes da Fonseca temia uma nova guerra parecida com a de Canudos e, por isso, determinou que o general Setembrino, recém-promovido ao posto, assumisse o comando da região militar e combatesse os rebeldes que viviam na região do Contestado, um enorme pedaço de terra entre Paraná e Santa Catarina, disputado pelos dois estados depois do Rio do Peixe, entre o Rio Iguaçu e o Uruguai. Uma área de cerca de 48 mil quilômetros quadrados, toda a fronteira sudoeste com o território argentino de Misiones. Depois que ficou decidido em 1895 que o território era brasileiro, Santa Catarina entendeu que a região pertencia a ela, já que a cidade de Lages era jurisdição catarinense. Quando o Paraná se tornou independente, entrou com o processo pela região, porém foi derrotado no Supremo Tribunal Federal. Mesmo assim, não houve a demarcação. Veio, então, uma nova proposta de acordo com o capitão da Marinha intermediando as negociações com os governadores dos dois estados, que levaram o termo às assembleias legislativas de Paraná e Santa Catarina, que finalmente firmaram um acordo. E em 1917, o Congresso Nacional aprovou as novas fronteiras, que são as existentes até hoje. Mas Paulo Abner diz que o Paraná lamentou esse acordo, porque perdeu território.
Nós conseguimos resgatar um documento da Comissão Especial da Assembleia, que aprovou, lamentando a decisão do Supremo, mas aprovando o acordo de limites que ficou sendo delimitada. E o Paraná acabou tendo uma grande região, que você vê de Rio Negro, Mafra, Itaiópolis, Papanduva, e do Rio do Peixe para o oeste, acabou sendo dividida. Paraná, dos 48 mil quilômetros quadrados, ficou com 22 mil quilômetros quadrados, e Santa Catarina, que não tinha nenhuma jurisdição sobre aquela região, que pelo uti possidetis deveria ter perdido a questão, ficou com 28 mil quilômetros quadrados da região do Rio do Peixe. Saiu ganhando. Santa Catarina ficou com 28 mil quilômetros quadrados, da qual não tinha jurisdição. E pelo acordo foi admitido que essa jurisdição passava Santa Catarina, mas tudo aquilo que o Paraná tinha feito administrativamente, juridicamente e judicialmente, permanecia com o Estado do Paraná. Então esse acordo foi feito, mas a jurisdição do Paraná ainda permaneceu por algum tempo na área jurídica, administrativa, apenas a arrecadação de impostos, que passou para o Estado de Santa Catarina naquela região.
Com as duas palestras, sempre gratuitas, mais uma vez a Assembleia, que lá no passado teve papel fundamental na solução do conflito, abriu as portas para a sociedade, ao mesmo tempo que qualifica seus servidores. Desta vez, com um tema voltado para a área de história, afirma o diretor legislativo e diretor da escola de Liade Alessi.
E agora nós temos um evento sobre história do Paraná, que é aplicável não só para os juristas, mas também para os demais servidores, para os demais cidadãos que têm interesse na história.
Da Assembleia Legislativa do Paraná, repórter Cláudia Ribeiro.